Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É fácil, filho. Aqui, posto, falo com o rosto. Aqui vai, milho vermelho. Troco do corpo.
Quer transformar este país numa ditadura.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 76 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Estamos nas vésperas de Natal, aquela altura do ano em que nos afadigamos com prendas, sobretudo os que têm filhos mais novos. E é a esses que vamos dedicar o programa de hoje. O Rui trouxe o seu barrete de Pai Natal, cá está ele, lindo. Como não há vídeo, ninguém vai ver, mas...
Não tenho barrete de Pai Natal, mas trouxe as renas, o ternó e as renas.
Não, mas assim, não acabaste de destruir o imaginário dos nossos ouvintes lá em casa.
Então tá
bem. Bom, mas ele prometeu a responder, com ou sem barrete, com ou sem renas, prometeu responder dentro do melhor espírito da quadra às perguntas dos miúdos lá de casa. Uma rúbrica que já não temos há algum tempo, mas que está sempre à vossa disposição. Basta enviarem as perguntas sobre história, claro está. Nós sobre gastronomia e culinária não. Ajudamos, mas...
Agora hoje vamos falar disso.
Pois vamos. Mas basta enviar essas perguntas dos miúdos aí de casa para história@observador.pt. Ao longo do ano, Rui, eu fui guardando algumas dessas perguntas e foram essas que hoje resolvi trazer para aqui. E a primeira é sobre cafés. Não a bebida, mas os espaços. Como é que nasceram os cafés na Europa? Como proliferaram? E que importância tiveram eles em termos sociais e intelectuais?
Ora bem, vamos falar só um bocadinho de café, só como enquadramento à história dos cafés, isto é, dos estabelecimentos onde se vendia e consumia café. O hábito de beber café, isto, uma infusão de café, não é originário da Europa, vem do Médio Oriente. O café tem origem em África, mas é no Médio Oriente que se começa a consumir café, tal como depois vem a ser consumido na Europa, por importação do Médio Oriente a partir do século 16, 17.
Ou seja, no Médio Oriente, por volta do século
XV. Começa-se a consumir este café. E depois, por volta do século XVII, já há notícias anteriores, entra na Itália. Em Itália. Em Itália porquê? Porque as repúblicas italianas têm muitos contactos, claro, através do Mediterrâneo com o Egito.
Veneza, portanto.
Veneza, isto deve ter contactos comerciais.
Um cafezinho na Praça de São Marcos.
Com o Médio Oriente e com o Império Otomano. O Império Otomano é verdadeiramente onde surgem os cafés. Os cafés no sentido de estabelecimentos onde se vende a bebida. Eles já são muito comuns já a partir do século XV e XVI, mas na Europa é a partir de Itália, século XVII. Depois tem-se de repente a ideia de Inglaterra também no século XVII, já com muitos cafés, e ainda de Itália, que já no século XX, já estamos agora a falar do século XX, vem a máquina, o expresso, é inventada por italianos, e depois divulga-se a partir dos anos 50. Portanto, o trajeto do café é, digamos, África, Médio Oriente, Império Otomano, Itália, as repúblicas italianas que têm estas relações comerciais com o Império Otomano, e depois a partir de Itália para o resto da Europa, para a Europa do Norte. A história do café depois já no, a partir do século XVIII é diferente, porque o café começa a ser depois cultivado nas Américas, sobretudo. O Brasil torna-se o maior produtor de café no século XIX, e depois também acontece outra coisa, que é o maior consumidor de café no século XIX também está na América, é a América do Norte, é os Estados Unidos. Portanto, o Brasil, isto é, as Américas têm, de repente, o maior produtor de café, que é o Brasil, e o maior consumidor, que são os Estados Unidos. Mas antes disso, temos os cafés. Os cafés, é no século XVIII que se tornam frequentes nas capitais e nas grandes cidades europeias, e que se tornam frequentes também como lugares de convívio masculino, político e literário, onde as pessoas se encontram, onde os homens, aliás, onde os homens se encontram para discutir política e discutir literatura. Isto quer dizer que não é o fator dos cafés não é apenas o café. É uma mudança do ambiente institucional, político, na Europa, no século XVIII, que faz com que a política e a literatura comecem a ser discutidos nestes sítios.
E há número de cafés?
E há, por exemplo, em Inglaterra, em 1675, há um número que é muito referido, que já haveria cerca de 3 mil cafés.
Pá, já é muito café.
Já é muito café, exatamente. Em Portugal, a notícia dos cafés... os primeiros, parece, segundo a Maria Alexandre Lousada, que estudou o assunto, há notícias de cafés em 1740, 1745, em Lisboa, portanto, um café. Mas no fim do século XVIII já há cafés, embora os cafés sejam menos do que as tabernas, as tendas e os armazéns de vinho, que eram mais preferidos pela população lisboeta. Mas já há cafés. O Café Nicola e o Bocage, o poeta Bocage, essa associação vem do fim do século XVIII. E é a mesma coisa. Este café já tem este sentido. É, portanto, é uma loja onde são servidas bebidas, nomeadamente do café, mas também bebidas alcoólicas e torradas, com manteiga, há essa associação, certo, também. Mas elas já são conhecidas como lugares frequentados por homens de letras, por funcionários públicos, magistrados, negociantes, onde as pessoas vão ouvir novidades. Vão ler jornais, vão ouvir comentários, certo, sobre os acontecimentos do dia.
Não tem nada já a ver com uma taberna, não é?
Não é bem uma taberna. É um sítio, quer dizer, eu diria que os cafés começam a ser aquilo que hoje são as redes sociais de hoje em dia. Uhum. Isto é, tal como as pessoas hoje vão ao Facebook e ao Twitter bastarem umas com as outras, ouvirem comentários e trocarem impressões, em Lisboa, no fim do século XVIII e sobretudo depois no século XIX, quando há muito mais cafés, as pessoas vão aos cafés, reúnem-se para ouvir, para discutir, para comentar. E o que é que tem o café? O café não está sujeito ao formalismo, quer dos salões, da burguesia e da aristocracia, os salões que as pessoas têm em casa, certo, onde recebem pessoas, quer às academias literárias e científicas. Portanto, no café está-se à vontade, comenta-se, inventa-se, fazem-se os comentários todos. Aliás, o Pinamanique, que é o chefe da polícia em Lisboa no fim do século XVIII, já tem essa queixa dos cafés. Ele diz, havia um café onde ele diz, em 1794, em que ele diz desta coisa terrível. Ele diz que ele descobriu que nesse café se fala com toda a liberdade da sagrada pessoa do príncipe. Quer dizer, comenta-se, o príncipe é o futuro rei Dom João VI, que é o príncipe regente, porque Dona Maria já está incapaz, e reparem, no café estão a discutir o príncipe com toda a liberdade.
Com liberdade.
A fazer todos os comentários. Portanto, ao longo, isto é no fim do século XVIII, e ao longo do século XIX, o café consolida-se como instituição, aparecem cafés em quase todas as cidades portuguesas, portanto, estão associadas a esta vida masculina. Isto é um ambiente de homens, sobretudo, não há mulheres ainda, uhum, cá nos cafés. Estão associadas, obviamente, à vida política que está a emergir no fim do século XVIII e que depois floresce com os Estados Liberais, isto é, com a liberdade de expressão e de imprensa. Portanto, o hábito de discutir em público assuntos políticos, assuntos literários, coisas que antigamente estavam reservadas às academias e reservadas ao governo. Há cafés modestos, mas há também grandes cafés. Isto, há recintos grandiosos com arquitetura monumental. Alguns cafés ainda dessa época, do século XIX, o Café Viana, em Braga.
Uhum.
Chama-se Viana, mas é em Braga. e lá ver-se-á os tetos altos, as grandes janelas, colunas de tipo clássico, grandes espelhos e depois também aquele serviço de mesa, os empregados fardados a servir à mesa. São lugares muito acessíveis. Isto é, a pessoa bebe um café, o café, certo, não é demasiado caro, e pode ocupar a mesa durante horas e horas com os seus amigos para conversar. Portanto, são lugares de encontro e começam a tornar-se no século XIX, portanto, alternativas quer aos salões da aristocracia, quer às academias mais formais, para os homens, certo, se encontrarem.
E tu disseste homens porque era um ambiente
É um ambiente masculino. É um totalmente masculino. E depois, em cidades como Lisboa e Porto, começa a haver cafés associados a determinados grupos. Por exemplo, no, durante a Primeira República, entre 1910 e 1926, os cafés de Lisboa conhecem-se por serem, num determinado café reúnem-se os militantes e ativistas de um determinado partido político, no café ao lado reúnem-se os militantes e ativistas de outro partido político, ou até de grupos literários. E, aliás, há, na história da literatura portuguesa, nós ainda temos o grupo do café gelo, o grupo do café não sei o quê, quer dizer, para identificar grupos, por exemplo, o grupo do café gelo, os surrealistas, depois da Segunda Guerra Mundial, no fim dos anos 40, anos 50, princípios dos anos 60, quer dizer, e que se reúnem naquele café. Esta vida de café começa a ser atingida nos anos na década de 1960, quando muitos cafés, por exemplo, nas Baixas de Lisboa, começam a ser substituídos por agências bancárias. E agora, curiosamente, nos últimos anos tem sido ao contrário, as agências bancárias começaram a fechar, começaram a aparecer cafés outra vez, mas cafés já de um tipo completamente diferente destes cafés. Porquê? Porque esta vida social masculina que estava associada aos cafés, obviamente depois no século XX já aparecem mulheres depois da Segunda Guerra Mundial, mas esta vida social hoje tem outras plataformas, como por exemplo as próprias plataformas da internet, das redes sociais da internet. Agora, num mundo sem internet, a internet eram estes cafés, era aí que as pessoas iam ouvir, trocar rumores, boatos, aquela boataria toda, certo. Quer dizer...
E seduzirem-se umas às outras? Já
isso, bem, eram quase só homens. Haveria talvez alguns casos de sedução também, claro. Enfim, depois quando as senhoras entram também, depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, 60, mas foi sempre um ambiente sobretudo masculino.
Certo.
Muito masculino.
Bom, esta segunda pergunta é mesmo de uma miúda lá da minha casa. É verdade ou não que foi Dona Filipa de Lencastre, a mulher de Dom João I, quem introduziu o garfo em Portugal no início do século XV? Já sabes, Rui, que as perguntas dos miúdos são sempre as mais difíceis. Quem introduziu o garfo em Portugal?
Pois são mesmo difíceis. vamos ver se há a resposta. Bem, o garfo depende de que garfo é que estamos a falar. Se estamos a falar do garfo como um utensílio de cozinha ou como um instrumento usado para servir, por exemplo, com a faca, cortar quer peixe, quer carne à mesa, muito provavelmente o garfo existia antes disso. Isto é, os romanos já tinham garfos. Quer dizer, e, portanto, esse tipo de garfo, o garfo como instrumento de cozinha e como instrumento de servir, digamos assim, é algo
que existe
anteriormente. Eu acho que aquilo que...
Estamos a falar dos talheres de mesa, não é?
É, exatamente. O talher de mesa é que é outra coisa. Quer dizer, e o talher de mesa é muito provável que seja mais tardio. Isto é, nós temos uma ideia que, por exemplo, o rei Dom João III já tinha, porque há um inventário, garfos pequenos. E esses garfos pequenos já podiam ser usados como utensílios individuais para comer à mesa. E nós sabemos que a Itália, a partir do século XIV, o garfo e a colher começaram a ser usados para comer, para o indivíduo comer, isto é, consumir os alimentos. Portanto, o que tínhamos até então era que podia haver garfos, colheres e facas, mas esses eram usados para cortar os alimentos, certo, que depois eram consumidos à mão, à mesa. Já havia toda uma série de regras sobre como estar à mesa.
Mesmo quando se comia à mão.
Mesmo quando se comia à mão. Os mosteiros já tinham desenvolvido essa... Nos mosteiros, por exemplo, havia instruções para os monges, quando estavam à mesa, comportarem-se de uma determinada maneira. Não incomodarem o vizinho ao lado, não serem glutões, não quererem ficar com a comida toda para eles, etc. Essas maneiras de estar à mesa passam depois para as cortes dos príncipes e, a partir das cortes dos príncipes, para todos aqueles que na sociedade aspiram ao estatuto que está associado, digamos, aos poderosos. E, portanto, começam a ser imitadas essas maneiras de estar à mesa. E esse é talvez o lado mais interessante da história do garfo, que é precisamente o das maneiras de estar à mesa. E o garfo, os talheres, digamos assim, os talheres individuais começam a ser associados a melhor maneira de estar à mesa, isto é, não comer com as mãos, mas comer e usar os garfos de determinada maneira. E, portanto, é a partir da Europa do Sul que se começa a espalhar este hábito dos talheres, sobretudo do garfo, do uso do garfo individual, como um instrumento para consumir no prato a comida que, que cada um dos comensais tem para seu consumo. E é muito provável que em Portugal tenha entrado a partir do século XVII, do século XVIII, por exemplo, no século XVIII, as representações de pessoas a comer, e sobretudo de aristocratas a comer, já o fazem com talheres, já o fazem com garfo, com o tal garfo individual. Portanto, é nessa altura que se deve ter divulgado muito mais o uso dos talheres para consumir alimentos à mesa, repito. No século XIX, isso já está dado por adquirido. No século XIX há umas publicações muito interessantes que são os chamados manuais de civilidade. Que são manuais de boas maneiras. E, portanto, são manuais para as pessoas aprenderem, digamos, a comportar-se em sociedade. Isto porquê? Porque há muita gente que vem de origens mais modestas, mas que está a adquirir um certo bem-estar e portanto, também quer parecer que teve boa educação e precisa de aprender. E aprende, obviamente, vendo os outros a comer, mas o melhor é aprender através de um manual.
E desde isso aí tem sido uma constante, né? Até muito recente. Sim, né? As figuras da nossa sociedade.
Manuais de boas maneiras.
Manuais de boas maneiras.
Os manuais, né? De boas maneiras. E é muito curioso, há um manual no meados do século XIX, um dos mais famosos, escrito por um senhor chamado Roquette, em que especificava muito, com muito detalhe, como é que se deviam usar os talheres. Porque havia várias maneiras de usar os talheres, isso é que era interessante. Quer dizer. E ele recomenda que se use os talheres à britânica, isto é, como em Inglaterra. E como é que se usava em Inglaterra? Em Inglaterra usava-se, portanto, a comida era consumida sempre com a faca na mão direita e o garfo na mão esquerda, e durante todo o tempo, portanto, ia-se usando faca para cortar quer a carne, quer o peixe, certo, e o garfo para levar à boca. Esta não era a única maneira, aparentemente, de usar talheres, porque havia uma outra maneira, que era a maneira francesa, segundo aqui este manual. E a maneira francesa era outra. Era, usavam-se os talheres, mas os talheres eram usados para cortar aos bocadinhos portanto, a faca e o garfo. Eram usados inicialmente para cortar aos bocadinhos os alimentos, e depois pousava-se a faca. Usava-se depois só o garfo para comer. Okay. E isto, segundo o Roquette, era a maneira ordinária de comer. Quer dizer, não, em França estava correta. Em França toda a gente fazia. Mas era, em Portugal era só a gente ordinária, como ele diz, é que comia desta maneira. A gente elegante comia com faca e garfo. Portanto, isto tem uma importância, porque estas as maneiras de estar à mesa têm a ver com uma coisa que, aliás, há um historiador, que é o Norbert Elias, que tem um livro sobre isto, sobre as maneiras de estar, quer dizer, sobre o processo civilizacional.
Certo.
E isto tem a ver precisamente com a domesticação de uma população, seres humanos, que eram mais ou menos selvagens do ponto de vista de hoje.
Claro.
Isto é, durante séculos, a partir dos mosteiros, e é nos mosteiros que começa a criar-se estas regras de estar à mesa, depois passando pelas cortes principescas, depois pela aristocracia, depois pela grande burguesia, depois, de repente, por toda aquela pequena burguesia, certo, que quer imitar estas boas maneiras
até
para parecer
abaixo,
educada,
né?
Que é para chegar até cá abaixo. De repente toda a gente começa a receber lições sobre como estar à mesa, temos de repente esta civilização, claro, europeia, em que, embora haja estas dúvidas, usa-se os dois talheres com as duas mãos, ou pousa-se a faca,
pousa-se a faca
lugar,
ou não.
É-se
ordinário ou não, basicamente?
É-se ordinário.
Muito bem, e assim acaba esta primeira parte de E o Resto da História. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte do episódio 76 do Resto da História, um especial Natal dedicado às perguntas dos miúdos lá de casa. Uma outra pergunta tem a ver com um acontecimento que sempre impressiona muito quando o vemos retratado nos livros de história. A tragédia da Ponte das Barcas no Porto em 1809. Só para enquadrar um pouco, esta Ponte das Barcas tinha sido inaugurada, menos de 3 anos antes, a 15 de agosto de 1806, e consistia numa vintena de embarcações que estavam presas por cabos, unindo as duas margens do Rio Douro. E foi aí que, a 29 de março de 1809, na sequência da segunda invasão francesa, cerca de 4 mil pessoas, em pânico, terão perdido a vida. que mais nos podes contar sobre esta terrível e triste história, Rui? Ela tem um lugar muito forte no imaginário nacional.
Tem, é um lugar tremendo. O desastre da ponte, das barcas, era uma das primeiras coisas, pelo menos antigamente, e não sei se agora nós aprendiam ou nos contavam
sim.
em termos
de... Eles aprendeu isto na escola.
Em termos da história de Portugal. Vamos pôr em contexto, quer dizer, vamos pôr em contexto para perceber o que é que aconteceu no Porto em 29 de março de 1809. Aí vamos recuar um bocadinho. E vamos recuar para da segunda para a primeira invasão francesa. A primeira invasão francesa tinha acontecido em novembro de 1807 e tinha consistido na entrada em Portugal de um exército francês, comandado pelo general Junot, e que ao longo do Tejo avança pelo centro de Portugal para conquistar Lisboa. E para perceber as reações à segunda invasão francesa, temos de perceber o que é que aconteceu na primeira invasão francesa. O que é que aconteceu na primeira invasão francesa? Portanto, nós já falámos aqui disso. Em 1807, o governo e a corte portuguesas vão para o Brasil.
Certo.
Deixam em Portugal autoridades, uma junta de governo, que colabora com o exército francês, com Junot. Quando Junot entra em Lisboa, portanto, Junot não tem de combater para entrar em Portugal. Entra em Portugal com a colaboração das autoridades portuguesas, sendo que o governo e o rei e a família real já tinham ido para o Brasil. Portanto, um primeiro dado é esta colaboração das autoridades em Portugal com os invasores franceses. Os invasores franceses que dissolvem o exército, uma parte do exército, o exército é desarmado, o exército português, e uma parte é enviada para França, como a Legião Portuguesa, para combater nos exércitos de Napoleão. Portanto, este é um primeiro dado, colaboração das autoridades com os franceses. Depois, no verão de 1808, portanto, uns meses depois da invasão, há levantamentos populares na província, no Porto e em muitas cidades e outras cidades e vilas contra os franceses e contra as autoridades que tinham colaborado com os franceses. Estabelecem-se juntas de governo que tentam formar exércitos improvisados para resistir aos franceses. E, em alguns casos, isso leva a resultados terríveis, como foi o caso da cidade de Évora. Em Évora também há um levantamento contra os franceses, constitui-se ali uns grupos armados, a população arma-se para resistir ao exército francês. O exército francês ataca em julho de 1808. Esse exército francês que ataca Évora é comandado pelo general Loison, o Maneta, o famoso certo. Maneta.
O ir para o Maneta.
O ir para o Maneta. E esse ataque é terrível, quer dizer, os franceses entram em Évora e matam centenas de pessoas, saqueiam a cidade porque querem fazer um exemplo, isto é, querem dar um exemplo dos custos que têm resistir aos franceses. Portanto, esta é a segunda ideia associada às invasões francesas. Uma, o envolvimento da população na luta contra os franceses, portanto, não é uma guerra entre exércitos, é uma guerra entre o exército francês e a população, e a violência enorme do exército. Do exército.
Certo. Antes da segunda invasão, ou quando chega a segunda invasão, é isso que os portugueses naturalmente
estão. É a história do ir para o Maneta, quer dizer, eles certo. Têm a ideia do que é ir para o Maneta, quer dizer, ir para o Maneta precisamente é morrer. O que é que acontece a segunda. O que é que acontece com a segunda invasão? A segunda invasão é o resultado de operações do exército francês em Espanha. Contra os exércitos espanhóis, mas também contra o exército inglês que tinha saído de Portugal em 1808 e que tinha passado a ir combater em Espanha. Esse exército inglês acaba por ser, digamos que, cercado no norte de Espanha, na Galiza. E é o exército francês que derrota esse exército inglês e o obriga a reembarcar. É esse exército francês, uma parte desse exército francês, que entra em Portugal pelo norte. Ora bem, portanto, a situação em março de 1809 é que não há exército inglês em Portugal. Portanto, só há estes exércitos improvisados, que basicamente são as milícias, as ordenanças, a população local armada com chutes e com foices, etc., para tentar resistir aos franceses, imensamente aterrorizada com o que os franceses lhe podem fazer, sem confiança nenhuma nas autoridades estabelecidas, porque está desconfiadas que todas essas autoridades são traidores. Uhum. E é isso que vamos ver no Minho, em 1809. Esse exército francês é comandado pelo general Soult, que é um dos grandes generais franceses. Ele primeiro tenta entrar pelo Minho, mas não consegue. Isto é, estes exércitos improvisados franceses, portugueses, impedem a travessia do rio Minho. Portanto, ele acaba por vir por trás dos montes, ataca Chaves em 12 de março e depois avança sobre Braga, e aí há uma coisa tremenda, quer dizer, o que ele tem pela frente é uma quantidade enorme de população armada, uma multidão armada, quer dizer, à frente dessa multidão armada está um general português, que é o general Bernardino Ferreira de Andrade. O general tenta impor alguma racionalidade militar, percebe que não pode enfrentar o exército francês frontalmente, num choque frontal, portanto tenta ordenar retiradas para posições mais em que seja mais fácil defender, só que a população pensa que isso é traição. E o general Bernardino Ferreira de Andrade, o comandante, portanto, do exército português, no dia 17 de março de 1809 é preso pela população em Braga e é linchado em Braga, é morto em Braga como traidor. Quer dizer, isto era o risco que os oficiais portugueses, os poucos oficiais portugueses, corriam perante esta multidão, que é uma multidão, portanto, multidões em pânico, armadas, a haverem traidores por todo lado e a verem os franceses a chegar. É uma multidão enorme, quer dizer, os franceses, quando o exército francês, quando tenta chegar a Braga, enfrenta uma multidão que se imagina que eram cerca de quase 25 mil pessoas, mas só um terço é que tinha armas de fogo, portanto o resto devia estar certo, armado com utensílios agrícolas, etc. Mas que tentam enfrentar os franceses. Isto é o mais interessante disto, o mais fascinante, é que eles tentam mesmo enfrentar o exército francês. Claro, o exército francês massacra-os completamente. Calcula-se que terá havido cerca de 4 mil mortos logo nesse primeiro reencontro. Portanto, o exército francês entra em Braga e depois começa-se a aproximar do Porto. E o Porto está toda a gente também, eles fizeram trincheiras, portanto, repare, isto é português, não tem auxílio estrangeiro, nada. Não são militares profissionais, o exército português tinha sido desmobilizado, portanto, isto é a população armada, quer dizer, é o povo em armas, é literalmente o povo em armas. Eles fazem trincheiras à volta do Porto para resistir aos franceses e o Sul chega à vista do Porto no dia 27 de março de 1809, portanto as avançadas francesas são vistas no Porto, e a 29 de março, dois dias depois, ordenam um ataque às trincheiras do Porto. E claro, calcula-se que tenha havido cerca de 30 mil pessoas que estavam nas trincheiras, coitados, quer dizer, a maior parte deles não estavam armados, mas estavam ali para resistir. O exército francês consegue furar imediatamente penetrar essas defesas e entra na cidade. E a cidade também tem as ruas todas barricadas. Eles estão mesmo a tentar resistir até ao fim. Mas, claro, a notícia de que os franceses entraram na cidade gera um pânico enorme na cidade. Toda a gente se lembra o que é que tinha acontecido em Évora. Isto é, as centenas de mortos, o saque da cidade. E daí essa situação que é uma parte da população tenta desesperadamente fugir da cidade e usa essa ponte, a chamada Ponte das Barcas, que é uma ponte flutuante, que estava sobre navios amarrados uns aos outros por cabos metálicos, e acontece isso, isto é, que quebra-se ou não resiste ao peso da multidões de milhares de pessoas a tentar fugir e morrem, não se sabe quanta gente, quer dizer, no Douro, quer dizer, e repare isto, nós estamos a falar, as notícias que temos disto é, tudo isto é sob mau tempo, chovendo imenso, quer dizer, frio, quer dizer, portanto, as piores situação possível e imaginário. O Sul fica impressionado com isso. Dá ordens ao exército, quando entra no Porto, para não fazer represálias, para não saquear. Ele também tem umas ideias, uma vaga aspiração a tornar-se rei de Portugal. Porque estes generais de Napoleão, todos eles tinham... Enfim, o Napoleão, que era um general como eles, tinha tornado imperador dos franceses.
Porque não eu, não é?
Porque não eles também tornaram-se reis disto ou daquilo. E alguns deles, o Napoleão fez os reis... Enfim, os reis da Suécia hoje em dia são descendentes de um general... O general Bernadotte, que se tornou rei da Suécia, quer dizer, portanto o Sul também se podia ter tornado rei de Portugal. Sim. E ele, para ser rei de Portugal, foi curioso, porque criou até um diário no Porto, o Diário do Porto, onde fez propaganda dele próprio, dizer que era onde ele era conhecido por o nosso libertador, etc. Claro que a população não acreditou muito nisto, e continua a haver resistência no Norte. Isto é um grande número de milícias e de ordenanças. Isto é, as milícias e ordenanças eram, digamos, a população, os homens que tinham deveres militares, tinham de ter chuços e alguns deles armas de fogo, portanto eram uma espécie de segunda, terceiras linhas do exército, quer dizer, mas reserva, uma espécie de reserva. Portanto, é essa gente que está a combater nesta altura.
Tu já usaste duas vezes a expressão chuços, se calhar devias explicar a muita gente.
Sim,
que não
é
sabe
uma espécie de um pique, quer dizer, um pau com uma ponta metálica, portanto, para... E eles fazem coisas espantosas, quer dizer, por exemplo, durante um mês, portanto, entre abril e maio, por exemplo, conseguem impedir o exército francês de passar na Ponte da Amarante, quer dizer, isto é uma coisa incrível, quer dizer, como é que eles conseguiram durante aquele tempo todo ali aguentar. E, claro, em abril de 1809, Wellington, o Duque, ainda não era Duque de Wellington, vai ser mais tarde, mas mas vem a ser o Duque de Wellington, regressa a Portugal com um novo exército inglês e avança sobre o Porto, e o Sul acaba por retirar.
Portugal.
E a ponte, em relação à Ponte das Barcas, já agora, ela foi reconstruída, e voltou a haver Ponte das Barcas até 1843, portanto teve quase mais de 40 anos, quando foi substituída por uma ponte suspensa, uma ponte pêncil, como eles diziam. Portanto, era uma ponte de madeira suspensa por cabos metálicos. Ainda há as colunas no Porto, ainda lá estão as colunas, porque era uma ponte que estava ao lado daquela de onde depois iria ser construída a Ponte Dom Luís em 1887. Então. Essa ponte ainda lá está, não é?
Exatamente. Muito bem. Olha, para concluir o programa de hoje, fica uma pergunta da minha miúda mais pequena, que num passeio pelas Avenidas Novas descobriu que mais ou menos por ali, em 1323, terá ocorrido, ou quase ocorrido, a Batalha de Alvalade, que opôs Dom Dinis e ao seu filho, Dom Afonso IV. Essa batalha teria, diz a lenda, sido impedida no último segundo pela intervenção da Rainha Isabel de Aragão, não é? Rainha Santa Isabel. E a pergunta da miúda lá de casa, que ficou muito impressionada com esta história, é a seguinte: é mesmo verdade que a Rainha Santa Isabel impediu a guerra entre o seu marido e o seu filho? Que coisa tão linda!
Que coisa tão linda!
É para acabar em espírito natalício.
Vamos, isto é, com, a pergunta
com
é
amor,
mais,
com amor
a
monárquico.
Pergunta, a pergunta é, uma, é mais complicada do que provavelmente a tua filha pensou. Ou então sou eu que vou fazer a resposta complicada. Quer dizer, a pergunta é simples, eu vou fazer a resposta complicada. Vamos falar
não
apenas...
Não te preocupes também, que eu acho que ela prefere os desenhos animados do canal da Disney do que propriamente ao ver o resto da história. Ela ainda não tem todo esse bom gosto.
Bem... Então depois tu explicas, quer dizer, tu reduzes
isto. Ou mostro quando ela tiver 16 anos.
Reduz isto quando tiveres 16 anos, passas-lhe a pergunta. Vamos falar então do motivo do conflito. Quer dizer, e isto é um conflito recorrente na Idade Média. O rei Dom Dinis tem três filhos bastardos, portanto, ilegítimos, a quem fez grandes senhores feudais, e dois deles, entre 1319 e 1324, Afonso Sanches e João Afonso juntam-se ao pai, ao rei Dom Dinis, contra o meio-irmão, o filho legítimo de Dom Dinis, que vai ser o futuro rei, Dom Afonso IV, aqui ainda é o infante Dom Afonso. O infante Dom Afonso acusa Dom Dinis de querer favorecer um dos filhos bastardos, isto é, de querer fazer de um dos filhos bastardos o seu herdeiro, o Afonso Sanches. E o Dom Dinis acusa o Dom Afonso de não querer esperar que ele morra e querer tirar-lhe o poder, mesmo ainda com ele em vida. Embora o rei do Dionísio, nesta altura, já fosse um homem relativamente velho, com 50 e tal anos. Enfim, ele morre em 1325, estamos a falar de 1319-1324, portanto, os últimos anos do rei. Curiosamente, o próprio Dom Dionísio, no tempo dele, quando ele era novo, também tinha tido uma disputa com o irmão sobre quem deveria suceder ao pai, o Dom Afonso III. Portanto, isto é recorrente, estas disputas entre irmãos, para saber quem é que vai ser o rei. Geralmente há um infante, o filho legítimo mais velho, mas às vezes não é claro quem é que verdadeiramente quer ou deve, ou quem é que o rei quer que lhe suceda.
Sim.
E a partir, portanto, de cerca de 1319, há uma guerra civil em Portugal com o infante Dom Afonso, futuro Dom Afonso IV, a conquistar cidades e vilas como Coimbra e o Porto, que ele conquista ao pai, quer dizer, de que ele se torna senhor. E nós sabemos que em 1322 a rainha tentou intermediar entre o filho e o pai, a rainha Dona Isabel, a rainha Santa Isabel, e conseguiu uma trégua. A condição que o Dom Afonso, que o infante Dom Afonso punha sempre era a expulsão do reino do irmão, o Afonso Sancho, quer dizer, queria que o pai o metesse fora. Portanto, em 1322 há uma primeira trégua. Essa trégua é rompida em 1323. E em 1323 sabemos que o infante Dom Afonso vem de Santarém e tenta conquistar Lisboa, onde está o rei Dom Dinis. Nessa altura, há um outro filho bastardo do rei Dom Dinis, o Pedro Afonso, que está do lado do irmão, o infante Dom Afonso, que serve de intermediário. Há quase uma batalha num lugar perto de Loures, quer dizer, que não teria acontecido, levando-a depois o infante Dom Afonso, isto é, acabou por não haver batalha porque as tropas dos concelhos que vinham com o Dom Afonso acabaram por não querer combater e, portanto, o Dom Afonso regressou a Santarém e o Dom Dinis depois vai atacar, isto de 1323, vai atacar o filho a Santarém. E em fevereiro de 1324 há uma nova trégua, outra vez com a base na saída do Afonso Sanches.
Certo. De tempos conturbados.
Ora bem, o que é que isto é curioso? Eu não falei da Batalha de Alvalade aqui. Porquê? Porque isto é a maneira como a história é contada num texto que é conhecido como a Crónica Geral de Espanha, que é um texto de 1344 e que é da autoria deste Pedro Afonso, deste irmão do infante Dom Afonso, que o ajudou em 1323. E ele não fala da Batalha de Alvalade. Isto é, portanto, é um testemunho contemporâneo, alguém que está envolvido e não fala da Batalha de Alvalade. A Batalha, aliás, quem nota isto é o Bernardo Vasconcelos e Sousa, na biografia de Dom Afonso IV, faz esta nota. Quando é que aparece a Batalha de Alvalade? A Batalha de Alvalade
não foi no século
aparece...
XIX.
Não aparece no século XIX. Aparece na Crónica de 1419. Okay. Portanto, não na de 1344, mas numa crónica escrita no século, um século depois, em que se acrescenta o episódio de Alvalade, então, descrito dessa maneira. Isto é, dois exércitos, do rei e do infante, já quase a chocar, e de repente aparece a rainha
Dona Isabel,
Isabel que se interpõe entre as lanças e as flechas que já estariam, e estabelece a paz e impede que o marido e o filho se enfrentem. Bem, isto parece, portanto, uma história que já está, que faz parte da lenda, das lendas da rainha como santa.
De rainha santa, certo.
A rainha foi beatificada em 1516 e depois canonizada em 1625, isso é, mas desde o século XIV que há, digamos, um
culto à volta,
enfim, uma aura de santidade à volta da própria rainha. Agora, isto não quer dizer também que a crónica de 1419 não recupera uma tradição diferente, isto é, um testemunho diferente daquilo da crónica de 1344. E, portanto, que alguma coisa possa ou não possa ter acontecido.
Certo.
Independentemente disso, a verdade é que já sabemos que em 1760 havia um padrão da Batalha de Alvalade aqui nos arredores de Alvalade. Esse padrão foi restaurado em 1904, mas foi depois, aparentemente, terá sido mudado de sítio com a construção do,
da Caixa Geral de Depósitos.
Do edifício da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o que é que nós temos a certeza? Sim, Dom Dinis e o filho, o futuro Dom Afonso IV, deram-se muito mal. A rainha interveio para mediar o conflito e para evitar batalhas. Se a Batalha de Alvalade foi uma das batalhas que ela evitou ou não, não sabemos. É estranho o Pedro Afonso, o irmão, não contar, mas como o Pedro Afonso só conta aquilo que ele mediou, como isto foi mediação da rainha, pode não muito ter bem incluído na narração de 1344.
Eu acho que é uma linda forma de terminar este programa de Natal. É como o Pai Natal, não sabemos se existe ou não. O que existe, de certeza, é o próximo Resto da História. Nós cá estaremos para a semana. Até lá. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Quem faz o fio? Falo do meu rosto. Ai, milho vermelho, grave do cor, fogo da mão.
Quer transformar este país numa ditadura?
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.